Eu sou o Ulisses, esse é o Fone Rage e... peraí. Vamos lá, vai ser legal, se liga. Eu pensei, mano, na abertura, só que agora eu sou Isaac aqui, eu fiquei meio bugado, mas vai dar certo, se liga.
Spoiler.
Não. Eu sou o Ulisses, esse é o Fone Rage, estamos aqui com a presença assombrosa do Lobisomem Aleph.
Nossa, eu sou o Aleph Iago e hoje estamos aqui com o Invisível Isaac.
Então, todas as presenças dele são invisíveis, porque ele nunca aparece.
É verdade. Então, tem que ser um, sei lá, um múmia, talvez?
Não, mano, tem a presença zumbi, porque o zumbi não fala.
É verdade, né, que ele fala, tipo...
A gente pode pôr os gemidos do Isaac, ele fica...
Vamos fazer o trabalhar, a gente coloca uma participação do Isaac, sendo que ele nunca participou, pode ser assim.
A gente editou, mano. Ou seja, nós temos 100% do poder aqui.
Porra, a gente pode botar ele só aparecendo pra dar o gemidinho deles, tá ligado?
Inclusive, apareceu aí, ó, Unlimited Power.
E hoje nosso tema vai ser um tema muito especial, porque além de o Fan Rage voltar do hiato, a gente agora vamos mostrar que temos o poder de ser pontual.
Não, pontual é demais que a gente tá fazendo um episódio por quinzena, né? Pontual, já é muita coisa, mas hoje é um episódio, né, especial, pocket de Halloween, cara. Você disse que pesquisou aí, eu quero saber o que você pesquisou aí, mano.
Eu não posso chegar aqui diante dos nossos contáveis fãs, certo? Pra falar um tema muito legal. A gente não quer falar de Halloween especificamente, quer falar das criaturas, as criaturas que são fantasiadas no Halloween. E pegar os clássicos mais aqui do universo da Universal, os monstros da Universal mais conhecidos, né? Que teve aquele brilho na década de 30. Mas eu fui pesquisar um pouco do que seria o Halloween. E nada mais, nada menos do que a celebração do Dia dos Mortos. É o que a gente faz aqui no Brasil, é o que faz lá no México. Que basicamente Halloween nada mais é do que a celebração do Dia dos Mortos. É o que a gente faz aqui no Brasil, como o Dia de Finados. É o que acontece no México, como o Dia dos La Muertos. E em outros lugares do mundo. Mas meio que a cultura hollywoodiana faz a gente imaginar que o Halloween é fantástico, especial lá na América do Norte, no caso.
Não, mas lá as pessoas se vestem em pé de doces e ou travessuras, mano. Isso aí já é pra mim especial.
Não, é porque é algo que eles implantaram lá com o tempo e meio que hoje em dia tá começando a ir pro resto do mundo. Esses filmes, e por isso que a gente tá pegando as criaturas dos filmes pra falar hoje, trouxe pra o mundo inteiro essa data diferente, né? Meio que uma ajuda aí pras crianças, um dia das crianças diferente pra comer doce.
Não, mano, o nosso Halloween, cara, é o dia de São Cosme e Damião, que é quando a criança ganha doce.
Não, mas assim, atualmente aqui no Brasil, a gente, toda época perto do Halloween, todo canto que tem, por exemplo, evento de dança, ou então, sei lá, boate, estão fazendo a festa do Halloween pra você vir fantasiado. Acho que é um outro lugar pros cosplays do Sana trabalharem também.
Pois é, mas eu acho que você se vestir de Naruto, acho que você não ganha muito doce, não.
Pode fazer um zumbi Naruto, sei lá, bota ele com a cara machucada.
Naruto zumbi.
Assim, acho que o que a gente quer trazer aqui pra esse episódio de hoje é as criaturas tão fantásticas que a gente gosta aqui, que foi popularizada pelos filmes da Universal, né? O Drácula, o Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, o Lobisomem, o Monstro da Lagoa Negra. Essas criaturas que tiveram seus filmes originais e produzidos na década de 30. E de lá pra cá tiveram vários remakes, várias adaptações. Foi mudando até a própria história original. Mas que são personagens fantásticos. Que terror da assombrada na década de 30 não funciona hoje em dia. Sendo que trazendo de uma forma diferente, né?
Cara, já que você pesquisou, todos os monstros que então são da Universal, mano. Tipo, lobisomem, vampiro.
Cara, esses que eu citei são da Universal. Que não é, por exemplo, o Pé Grande. Não é da Universal. Cara, realmente não sei. Eu quis outra criatura mística aí. Cthulhu, pronto. Cthulhu não é.
Não, as criaturas que... Cthulhu não é de ninguém ainda.
Não, mas falando assim, tem criaturas que realmente não são. São contos urbanos ou alguma coisa do tipo. Mas Drácula, Frankenstein, né, também não são da Universal, mas eles trouxeram pro mundo cinematográfico. Por exemplo, o Drácula, ele foi lançado pela Universal em 1931, mas ele era uma peça do teatro de Hamilton Denny, ou então também foi trazido no livro do Bram Stoker, que era basicamente... que era basicamente o romance. O Drácula inicialmente era um romance de um mortal que não conseguia amar, que buscava uma companheira. E durante diversas adaptações e novas releituras da obra, ele virou essa criatura monstruosa e temida aí pelos caçadores.
Cara, o Drácula já, tipo assim, o Drácula já deve ser domínio público e etc, né? Já tem 200 mil Drácula enrolando pelo mundo. Cara, a Netflix vendeu um Drácula muito maneiro no primeiro e segundo episódio da série dele, cara. Não sei se tu assistiu. Cara, mas vou te falar, é um dos melhores Dráculas que tem no primeiro e segundo episódio. No terceiro episódio, é American Pie de Drácula, porque não faz sentido, nada faz sentido.
Qual temporada? Que série é essa? Drácula só, Netflix?
É Drácula na Netflix, pode procurar. Assiste a primeira e a segunda temporada e a terceira assiste Alcoolizado, que é o único jeito de...
velho, eu tô ligado. Que série é essa?
É o único jeito dessa série ser relativamente. Nossa, tu assistiu? Parabéns.
Não assisti.
Cara, eu assisti 20 minutos da terceira episódio e eu tive vontade de chorar. Porque o primeiro e o segundo episódio é tão bom e o terceiro episódio é tão merda que você fica, mano, por quê?
Cara, eu não consegui assistir só por uma coisa.
Não assisti nem o primeiro?
Não consegui.
Nem o primeiro?
Não.
O primeiro episódio é maneiro, mano.
Não, eu duvido. Cara, ela tava assistindo e eu tava de relance, às vezes eu acompanhava, assim, passava 5, 10 minutos vendo. E era bem pretencioso. Mas ele me lembra muito o fio do Modern Family, tá ligado?
Tu acha o quê?
O fio do Modern Family.
Não assisto.
Mano, eu não consigo porque ele é o meu personagem favorito. É puta engraçado. Aí eu não ia levar a sério, tá ligado?
Ah, mano, mas, cara, o primeiro episódio é muito bom. O segundo episódio é tipo um conto, tá ligado? E o terceiro episódio é uma piada com você que assistiu o primeiro e segundo episódio.
Assim, eu percebi que... Assim, eu não assisti. Mas eu percebi que a série passa por diversas épocas e traz diversos... Tipo assim, diversas óticas de como o Drácula seria no decorrer da séculos.
Não. O primeiro episódio é bem Drácula. Tipo, o cara chega no castelo do Drácula e se foge. O segundo episódio é um conto, certo?
Uhum.
Aí o terceiro episódio é como se fosse nos dias de hoje. Só que é muito mal feito. E nada faz sentido. O roteiro parece que foi feito por uma criança.
Ah, será que são o mesmo diretor ou eles foram fazendo diretura diferente?
Eu acho que é o mesmo diretor, só que o diretor do terceiro teve um derrame.
Enfim, o Drácula que trouxe mostra como o personagem mudou, de um romance meio que patológico ali, por procurar esse amor que seria quase que impossível por conta da sua imortalidade e do seu não sentir por conta da sua maldição, para esse malabolante ser que mata pessoas e se alimenta de sangue para sobreviver, tá ligado?
O que me deixa mais assim, mano, é porque os vampiros ficaram tão grandes e os lobisomens não, cara.
É legal. Já que traz o filme do Lobisomem, eu vou falar como é que foi o filme original um pouquinho aqui. Uhum. O filme original do Lobisomem foi lançado em 1941. E a trama era um pouco... Sim, eram filmes bem dramáticos. Porque o Lobisomem original foi um lobisomem mordido por um licantropo, que é a mesma coisa de lobisomem para aquele filme. E ele tinha um problema que ele andava com a bengala de prata, tá ligado? E no decorrer do filme, tem aquela velha demagogia sobre... Ah, eu sou um monstro, eu mato pessoas, eu não posso sobreviver, eu estou nessa agonia. E no fim do filme ele morre pela própria bengala dele de prata. E eles trouxeram do conto do lobisomem essa prata do jeito mais assim, sutil, né, pra apresentar no cinema.
Foi assim, cara, que começou, mano?
Foi assim que começou a ideia da prata, tá ligado?
Caramba!
E engraçado realmente tu falar uma parada sinistra, porque os filmes de vampiro em si, ele tem muito mais aceitação que o lobisomem. Mas será que é por causa da imortalidade? As pessoas flertam com a ideia de ser imortal?
Eu acho que não é só isso não, mano. É porque lobisomem é um bagulho sexy, tá ligado? Tipo assim, mano, é um maluco, tipo, mano, geralmente boa pinta, é antigão. É, tipo sem assim, camisa. É que o lobisomem, não, isso aí é o lobisomem, né? Mas tipo, o vampiro, né? Que o vampiro, ele é o professor de história, tá ligado? No colégio. Tem um cara que sabe sobre muita, muita coisa, e é geralmente um cara que fala bem e tal. Então, geralmente, se você vê o público dessas coisas de vampiro, geralmente é mais nas meninas mais jovens. E, tipo, menina jovem é o que geralmente gera grana pra qualquer pessoa, né? Tá aí o pessoal de K-pop que não me deixa mentir.
E cara, falando desse tema aqui não, que é complicado.
Será que K-pop é o novo vampiro? Deixa aqui a sugestão.
Verdade. Assim, tu falou disso aí, ó, tem a disputa do Drácula e do lobisomem com o vampiro. A gente tem duas séries aí que fez muito sucesso na 2010, que foi o Diário do Vampiro e aquele Teen Wolf. O Diário do Vampiro explodiu de uma forma tão grandiosa que gerou spin-off, a galera ficou maluca pela série, e o Teen Wolf foi só uma temporada, duas, sei lá. Ele não vingou tanto. É, realmente, os lobisomens, eles são injustiçados pela sociedade.
Não. Você vê o quanto os lobisomens são injustiçados, eles sofrem preconceito, quando a Bella escolhe o Edward, não o Jacob.
É verdade. Eu tô vendo que lobisomem tem mais que se fuder, né?
Não, mano, é muito vasteiro, mano.
Ah, no filme do Helsing, aquele filme do
Cara, tu tá no teu lugar de, não tá no teu lugar de fala. Por que as pessoas peludas sofrem preconceito?
Verdade. Talvez porque eles pensam que a gente é menos evoluído por conta dos pelos.
Não, pode ser, mano.
Mas, cara, existe uns fetiches também com pessoas gordinhas e peludas que tá bastante like aí na internet.
É? Eu acho que o grupo que gosta de lobisomem tá sendo sofrendo preconceito, que são os furries, então.
Pode ser.
É um grupo mais marginalizado e tal.
É algo a se pensar. Agora, outra criatura aqui do mundo da Universal também, que é muito interessante, que acho que tá faltando um pouco de remake pra cá. Na verdade, todos os monstros da Universal tá precisando de remake. E o único que apareceu mais recente foi o Homem Invisível. Não sei se tu viu.
Não vi o filme.
Não, mas tu viu que fizeram a releitura dele, né? No serial killer.
Vi sim.
Pronto, por exemplo, no filme original do Homem Invisível, que também é a mesma época lá da safra de 30, em 1933... Ele é o mesmo diretor do outro monstro da Universal, que é o Frankenstein, e também da noiva do Frankenstein.
Sabe uma curiosidade interessante sobre o Frankenstein? É que a escritora de Frankenstein é a Mary Shelley. A Mary Shelley escreveu o Frankenstein, cara, porque vários escritores da época, não lembro toda a história, mas tipo, teve uma festinha e tal, e eles se prenderam dentro de uma mansão, entendeu?
Uhum.
Então, cara, acabou que eles, muita coisa de terror foi criada dentro dessa coisa, tá ligado?
Eles se prenderam dentro de uma mansão?
Não, porque começou a chover e tal, temporalzão sinistro, com raios e trovões. Aí tava ela, tava outros escritores da época que começaram a escrever terror por conta dessa mansão, tá ligado?
Caralho, tipo uma missão assombrada realmente, né?
É, exatamente, mano. Foi muito... Cara, isso foi muito foda, velho. Porque, tipo assim, eu não lembro todas as pessoas, mas eu só lembro da Mary Shelley porque é o mais icônico e o Frankenstein é o mais conhecido, né?
E o nome dela é o nome da esposa do Frankenstein do filme. Mas enfim, vamos voltar pro Homem Invisível aqui, que tem que ter um gancho aqui. O certo. Nome Invisível, na obra original, o Homem Invisível era um cientista que conseguiu uma fórmula que deixasse o corpo dele invisível. E assim ele transformou o Homem Invisível. Só que, por ele estar invisível, ele queria cometer alguns assassinatos. Ele começou a virar um serial killer sem receber a culpa, porque ninguém viu o assassino que estava fazendo aquilo. E acabou que ele foi dedurado por um amigo que estava compartilhando dessa, eu posso dizer, uma tara por matar pessoas, e acabou sofrendo as consequências e sendo preso, certo? Mas o engraçado, tô voltando aqui pro filme do Frankenstein, que o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, que é a criatura, ele é complexado daquele jeito porque o cérebro que usaram nele é o cérebro de um assassino. Aí eu te pergunto, será que é o cérebro do Homem Invisível que está lá?
Aí ele tá achando estranho porque ele consegue ver o corpo dele e tal.
É, porque o corpo dele não tem, né? Foi feito de outros corpos.
Uhum.
Então, pode ser que esteja um link aí que ninguém viu.
Já que a gente tá falando de gente morta, cara, a gente pode achar aqui, provavelmente também essas coisas, né? Esses monstros, assim, clássicos do Halloween. Eu não sei se tu pesquisou, que é o fenômeno de filmes de múmias, cara.
Sim, teve um filme da múmia, cara. O filme da múmia foi original lá de 1932. Com a mesma, como pode ser assim, o mesmo plot que teve aquele filme tão conhecido da década de 2000, com o ator que eu não vou lembrar. Tu lembra o nome do ator que fez aquele filme da múmia, que teve até o 2, o 3, teve o Escorpião Rei?
Não, cara, eu lembro não. Aquele cara é ilustre e desconhecido. Todo mundo já viu, mas ninguém sabe o nome.
Mas sim, acredito que todo mundo que se pesquisar aqui o filme da múmia dos anos 2000 vai lembrar dele. Ou se for assistir, todo mundo que é dessa época, da década de 90 pra trás, assistiu esse filme. E, cara, é o mesmo plot. O mesmo filme que foi lá pra 1932 é o mesmo plot desse novo. Que a múmia foi encontrada por alguns historiadores que estavam pesquisando. É o mesmo nome da múmia, o Imhotep. E ele procura a mesma coisa, que é citar a mulher dele. Ou seja, só fizeram um remake, né?
Seria a múmia um zumbi?
Não.
Por que tu não acha que é? Eu acho que é,
porque
mano.
Porque ele tem que passar pelo processo de mumificação. E além do processo de mumificação, o corpo dela está inteiro e ela não procura por cérebros, ela procura por relações. Olha aí, profundo.
Faz sentido. Na verdade, a múmia tenta recuperar o poder perdido, né?
É
faz sentido.
Também me lembro daquele desenho das múmias. Era muito bom, né?
Qual desenho das múmias, mano?
As múmias vivas. E são as múmias. Vieram para proteger. Lembra não, pô?
Não, mano.
Passava na Globo, cara. As múmias vivas, se eu não me engano, no desenho.
Não sei, mano. Nunca vi isso aí, não, velho.
Eu tô entregando a idade.
Mas já que eu cheguei aqui, mano, eu queria falar sobre zumbis, cara. Porque zumbi realmente foi, durante muito tempo, minha paixão. Porque eu vi o máximo de filmes possíveis com zumbi. E sei mais um bocado de coisa da história dos zumbis. Porque eles começaram de um jeito totalmente nada a ver. Que foi, tipo, em relação aos zumbis que da entre aspas, mitologia do pessoal que faz... esqueci a palavra, mano. Que faz voodoo, tá ligado? Que era aqueles zumbis haitianos e tal. Aí depois veio o filme White Zombie, que é mais ou menos o filme, entre aspas, de zumbi, assim. Onde tinha um ser possuído e tal. Aí basicamente foi... Não foi exatamente ele, mas foi ele que deu... meio que formatou a ideia de zumbi, né? Que foi o Jorge Romero. Que ele criou os zumbis mais ou menos como a gente conhece hoje, né? E o White Zombie é tratado como o primeiro filme de zumbi. Mas, tipo, poucas pessoas realmente lembram e tal. Como um filme de zumbi mesmo. E a galera acaba só lembrando da banda. White Zombie, quem? Muita música maneira.
Deixa eu perguntar pra ti uma coisa aqui. Fora o Meu Namorado é um Zumbi, qual é o melhor filme de zumbi que tu acha?
Que filho da puta. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto do primeiro. Despertar dos Mortos.
Despertar dos Mortos?
Uhum.
Ah, muito bom.
É muito bom, mas, tipo assim, A Volta dos Que Não Foram, por mais que tenha esse nome zoado, A Volta dos Que Não Foram é muito bom, cara. Foi o primeiro filme de zumbi que eu vi na televisão, então eu acho que é por isso que eu tenho esse apego, tá ligado? Porque, tipo, tem um negócio lá de radiação que explode, os bichos voltam. Só que, querendo ou não, o Despertar dos Mortos é maneiro e tal, assim, questão, entre aspas, social e tal, nesse filme, porque, tipo, o cara que... Assim, o personagem principal da história era um cara negro, né? E, tipo, não tinha muito personagem principal negro naquela época. Então, tipo, o cara, sem querer, meio que deu uma avançada na questão social aí de gente preta nos filmes. E foi, tipo, não era a questão do filme, entendeu? Mas deu um empurrãozinho. Mas mesmo assim, o Jorge Romero foi um cara que ele conseguiu evoluir os próprios filmes também, entendeu? Porque os zumbis dele iam, tipo... Você via que ele ia construindo meio que uma narrativa de um zumbis ir melhorando em alguns aspectos, tá ligado? Até chegar no nível máximo de maluquice que o zumbi, que foi o planeta Guerra Mundial Z. Que os zumbis são tipo uns mini rinocerontes que... ultra forte, sobe os bagulhos, derruba o muro e o caralho A4, mas o Jorge Romero aí foi realmente... Eu só queria falar mesmo que o cara morreu em 2017 e a gente não fez nenhum podcast porque a gente não existia. A gente foi mesmo, nosso primeiro podcast foi em 2017, foi...
Ah, não sei. Aí é outra história aí pra outros dias.
Enfim, mas então é isso. Só queria passar pros zumbis e...
Cara, eu sempre assim, tem muita gente, eu vou falar um negócio aqui que provavelmente eu vou ser crucificado. Mas muita gente ama o Guerra Mundial Z de um jeito inacreditável. E pra mim, cara, ele zoou tanto zumbi que eu não consigo, tá ligado?
Cara, aí eu vou te dizer que a premissa dele é maneira, tá ligado? Que a premissa dele é que os zumbis...
A ideia é massa, o efeito é massa, é tudo massa. Agora, tira o nome zumbi, tá ligado?
É só uma epidemia gigantesca super foda. Aí realmente faz sentido.
É porque, tipo assim, quando o zumbi começa a correr, pra mim fica zoado. Tá ligado?
Não, correr é ok, mano. O problema é ele correr como se ele tivesse. Como se fosse o Usain Bolt, tá ligado? Aí você fica, como é que esse zumbi tá correndo nesse nível, mano? Que porra é essa? No 28 dias depois, faz sentido porque é uma infecção de raiva. Você ligou?
Aham.
Aí eu quero deixar um protesto aqui também, pô. Os zumbis como a gente conhece mais, né? Que é os que não são infectados por raiva, é simplesmente os bichos voltam à vida. Que é o Castanhana acabou de cagar todos os zumbis com aquela nova série dele. Então fica aqui meu protesto contra esse filho da mãe que fica acabando com nossos sonhos.
Um filme que eu acho muito foda de zumbi, assim, que é um pouco, eu não vou dizer antigo, mas tipo assim, não é tão atual, o pessoal não fala muito dele. É o Todo Mundo Quase Morto, tá ligado? É de 2004, uma comédia, tá ligado? Uhum. Mas ele é tão bom porque... Ele trata de uma forma inocente o zumbi, de um jeito inacreditável, tá ligado? Uhum. É meio que o Zumbilândia trouxe lá em 2019, quando ele veio, com aquela ideia de manual pra sobreviver no apocalipse. É legal, mas, cara, o Todo Mundo Quase Morto, ele é uma ironia tão grande que você fica, mano, vale muito a pena, tá ligado? É um filme que vale muito a pena. É um filmezinho de 2004, mas que ele mistura um terror, entre aspas, com uma comédia. Muito legal.
E tem o pai do Rio do nosso último podcast também.
O pai do Rio, né? Que é o importante aí. Mas outras criaturas, vamos para as outras criaturas aqui.
Qual o próximo?
acho que o Frankenstein já falou, né? Com o cérebro de serial killer.
Uhum.
E acho que faltou só realmente outro que é muito conhecido aí do universo da Universal. É o monstro brasileiro, cara. Sabe qual é o monstro brasileiro?
Sei, Boitatá.
Podiam fazer. A gente podia trazer essa cultura do nosso folclore aí pro Halloween, né?
Cara, eu vou te perguntar uma coisa. Na Mula Sem Cabeça, onde você coloca a rédea?
Boa pergunta. Eu acho que depende da intensidade do fogo, porque a rédea sempre vai queimar.
É, faz sentido.
Então, o canto que você colocar que o fogo não consiga queimar, então você consegue ali ter a rédea do animal.
É, faz sentido.
Mas enfim. O monstro que eu tô trazendo aqui do Universal é o monstro da Lagoa Negra, cara. Que ele não é um conheço. Monstro brasileiro. É porque o filme não foi muito sucesso, não.
Percebe-se.
Não, mas tipo assim, na época que foi lançado, que foi em 54, ele meio que tava naquele... Vamos dizer assim, que acho que pra quem não pegou essa época aqui, quem é de, sei lá, que nasceu de 2000 pra frente, que não pegou os monstros do Universal com aquele boom, você não sabe que era como se fosse a Marvel hoje em dia com os Vingadores, sabe? Todo filme que a Universal lançava de terror era um blockbuster, era algo surpreendente. Então, vamos dizer que o monstro da Lagoa Negra é como se fosse Homem-Formiga, tá ligado?
Uhum.
Mas legal, mas é um personagem que ninguém conhecia muito pra lá, foi conhecer depois do filme. E é um filme super clichê, você tem lá um grupo que vai pesquisar uns seres da Amazônia, e lá tem essa criatura, o monstro do Lago Negro, que acaba matando todos os pesquisadores. E é morto lá pelo último que tá vivo. É um bem clichê mais interessante trazer a cultura brasileira aí.
Cara, a gente não falou aqui de um monstro também, mano. Um monstro muito maneiro. Que dá o nome ao bagulho. É o dia das bruxas, então tem as bruxas, cara. A gente não falou delas.
Bruxas. É porque bruxa é complicado, porque não tem mais que queimaram a maioria viva, não foi?
Então, não tinha que piada você faz, né, cara?
Não, mas, cara, se não quiser falar, tudo bem. Mas que queimaram, queimaram.
Não, mas tem filme das...
Filme de bruxa. Qual filme de bruxa aí que você gosta?
Então, cara, a gente tem que falar aqui, mano. Já que vai sair um filme, um remake aí, um reboot, sei lá, qual que deram o nome. Que é Convenção das Bruxas, cara. Não manja?
Qual o original?
Cara, o original é um filme antigão que passava, já era tão velho que passava passava, sei lá, de tarde na Globo, tá ligado? Que tinha uma bruxa, que tinha um narigão e tal, que tinha umas irmãs bruxas, lembra não, mano?
Ah, velho, as bruxas de Salem.
Não, Convenção das Bruxas, segue a calma, mano. Os caras, tipo, antigamente, os dias de Convenção das Bruxas, era tipo assim, eu não lembro, eu sei que tinha umas crianças que ia, tal, ver as bruxas, etc. Aí, eu só lembro de um bagulho que é, tipo... Que é quando as bruxas deixam de ser, tipo, umas mulheres, assim, e viram as bruxas mesmo, tá ligado?
Ah, não manja, mano. Eu sei que filme é esse.
Cara, aí a personagem principal, cara, é a Angelica Houston, cara, que ela, tipo, ela fazia... Ela era meio sexy symbol, meio sinistra, tá ligado?
Uhum.
Tipo, se tivesse... Se eu não me engano, ela fez até a Mortiça já. Ela tem bem cara de Mortiça. Então, mano... É muito maneiro, cara. Tipo, esse filme é muito maneiro e hoje vão refazer o filme, né? Tipo, hoje não, esse ano vão refazer o filme. Aí, em vez de colocar a Anna Houston, vão colocar a Anne Hathaway.
Olha, rapaz.
Que é o que eu acho que é mais próximo de bruxa mesmo, que a mulher não envelhece. Então, mas, cara, é assim, acurado na vida real.
É complicado falar de filme de bruxa, porque a bruxaria se misturou muito de obra pra obra, do jeito que você não consegue entender muito bem como é que é o ser bruxo. Porque assim, a gente que vai indo RPG, a gente dissemina um pouco de bruxa, feiticeiro, druida. Mas acho que quando o pessoal pensa assim, ah, é uma pessoa que está usando magia, é bruxa, sabe?
É porque no português é complicado. Porque no inglês é fácil. O witch é uma pessoa que tem magia, tipo, natural, entendeu? Então, a witch é uma mulher que tem poder natural. No RPG, a gente não tem... A gente tem a witch, que é um bicho, e a gente tem um warlock, que pra gente é traduzido como bruxo. Tá ligado?
Não, tô ligado. Porque assim, ó, vamos pegar aqui as filmologias de bruxos que a gente tem aqui, certo?
Uhum.
O primeiro bruxão aqui que surgiu, acho que estourou, foi o Harry Potter, correto?
Certo.
Foi o primeiro bruxão, querendo ou não.
Ok.
O Harry Potter. E a gente tem coisas, por exemplo, como Sabrina. Você consegue botar Sabrina ou Harry Potter do lado e dizer assim, os dois são bruxos?
Qual Sabrina?
A Sabrina do Netflix.
Pois é, porque na Netflix.
É na Netflix, não Sabrina Aprende Feiticeira, não.
Da Netflix é foda, porque o da Netflix tem uns negócios de satanismo mesmo.
Eu tô falando assim, entendendo a distância que eu tô trazendo pra ti?
É, faz sentido.
Ou então, sei lá, eu vou pegar outra aqui,
certo? Certo, eu tô preparado aqui.
Castelo de Bruxas, o nosso grande Nicolas Cage.
Ok, eu pensei que...
E a Branca de Neve e o Caçador, onde a criatura era uma bruxa.
Putz, mano, eu vou te dizer que eu não assisti nenhum filme nem outro, mano. Então,
você não assistiu, cara, Casa de Bruxas com Nicolas Cage?
Não, cara, eu falhei.
Aí você tá fossilizado.
Eu peço perdão. Eu lembro de ter assistido, mas eu não de ter assistido todo, então eu não posso falar nada.
Bem, então vamos pro mais clássico: Bruxa de Blair. Ela se parece com Harry Potter?
Não, pois é, né? Foda. Porque o do Harry Potter, eles são meio que feiticeiros, né, mano? No D&D, eles seriam feiticeiros, que eles têm, tipo assim, eles têm magia inata e são canalizados por focos de magia, né? Ou seja, totalmente feiticeiro.
É, cara, isso aí que eu fico meio assim quando falo bruxa. Por exemplo, se a gente pegar aqui as fantasias... Qual que tu acha aí? Quais as fantasias mais feitas aí no Halloween? Bruxa, zumbi...
Bruxa, zumbi, múmia, lobisomem, vampiro. É só isso, mano.
É, tipo assim, a bruxa, acho que se você... for pro senso aqui de criar filmes de bruxa, criar um fantasy de bruxa, ela fica muito entre a magia e a feitiçaria, que tem diferença, entendeu? Uhum. Acho que devia ter algum limitador aí de que era bruxa, que é feiticeiro, que é criatura apenas.
É complicado, mas enfim. Então, eu só queria falar da Anne Hathaway mesmo, porque eu fico indignado como é que a pessoa passa 30 anos e não envelhece.
É, realmente ela e o Keanu Reeves aí tem que fazer um problemazinho.
Não, é porque aí são duas raças diferentes, porque ela, eu acho que ela é bruxa e ela, tipo, bebe, tipo, se banha em sangue de virgens. E o Nicolas Cage, o Keanu Reeves é um vampiro.
Sim.
É aquele vampiro com super coisa, super protetor solar. Cara, você falou um bocado de bicho, mas tem uns monstros da Universal que a gente falou, mano. Não sei se faz sentido aqui como bicho. O King Kong não é da Universal, não, mano?
Não, mas ele não é uma criatura...
Ele é um monstro.
É, mas ele é um monstro. Vamos comigo. O King Kong, ele é um monstro, mas... Ai, meu Deus do céu, como é que eu posso dizer pra gente?
Não, olha aí.
Ele não é um monstro humanoide que veio, na verdade, pra trazer o terror. Em qualquer criatura selvagem que veio da floresta, tá ligado? Foi modificada. Então, eu não categorizo ele ali como um monstro. Acho que o Chuck é mais um monstro do que ele.
Chuck é um monstro.
Chuck é.
Certo.
Espírito conta também?
Espírito, acho que só quando tem nome, né? O Porto de Gaia.
Annabelle, o Chuck, esse galera.
Annabelle, esses novos eu não manjo muito, não. Mas tem a menina, a... Como é? Não, aquela que sai da televisão.
A menina do chamado, a...
É, pois é, e aí? É monstro? É monstro.
Não, aquilo ali, se você chegasse na sua frente, você acharia ela uma criatura monstruosa com toda a certeza.
O mais maneiro é que hoje em dia o poder funciona muito bem, né? Porque as televisões não tem mais plataforminha, sai da parede, ela sai e cai de cara no chão, sem maior vergonha, mano.
É o problema que muita gente hoje em dia fala de filme de terror. A tecnologia tapou o terror de um jeito inacreditável. Você não consegue fazer filme de terror com tecnologia aclopada, tá ligado?
Tem porque... sim, mano.
Ah, qual? Aquele... Um Fallen, um Friend, sei lá?
É.
Não, cara, pelo amor de Deus. Porque, tipo assim, era os filmes de terror, normalmente você vai ou pra um canto que não tem sociedade alguma pra você procurar uma ajuda, ou então você está isolado dentro de casa de uma forma que ninguém do seu lado vive. Então, era bem algo meio que te trazer aquela dúvida se você tava realmente com um monstro, ou com um fantasma, ou com uma coisa macabra perto de você, ou se era só fruto da sua imaginação. É alguma coisa que hoje em dia, pra se criar com tecnologia, é muito difícil.
Ah, hoje em dia o terror aí da galera é quando o Instagram cai.
Quando a internet cai, né?
Internet cai é um terror, porque aí você não tem Instagram nem nada.
Cara, acho que pô, podiam fazer um filme de terror assim, né? Internet caiu por 5 dias, como é que ficaria a sociedade?
Ah, existe esse filme, The Walking Dead, mano. Aquelas pessoas não queriam cérebro, elas queriam conexão.
Eu só queria um cabo Wi-Fi, um Wi-Fi, uma tomada pra carregar o telefone, né?
É porque não dá pra entender, mas elas falam, tipo, Wi-Fi.
Sim, cara, o nome desse filme é Abracadabra, velho.
Abracadabra.
É, cara. Conversão das Bruxas. Ah, não, tem um Conversão das Bruxas e tem o Abracadabra.
Cara, tem dois filmes, eu só conheço o Conversão das Bruxas.
Cara, o Abracadabra é o filme do, das três meninas, das três bruxas que transformavam as crianças em ratos. Ah, eu lembro direitinho, esse filme é muito legal, tinha umas 5 vezes, porque tinha uma bruxa linda, tá ligado? Ela ficava
fetichando com burro.
Não, a bruxa era bonita, cara, eu esqueci o nome dela. Essa é a atriz também. Cara, eu tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos quando passou.
Tu tinha 2 anos, tu não lembra?
Não, mas eu assisti mais velha, né, pô?
Ah, tá.
E agora eu fiquei curioso, quem será essa atriz?
Não sei, mano.
Sarah Jessica Parker.
Mano, Sarah Jessica Parker, esse nome é muito conhecido, mano.
Ela fez o Sex and the City.
Ah, tá, aquela lourona.
Isso, cara. Ela
tu curtiu achar a Sarah Jessica Parker?
Esse filme, ela tá muito bonita, cara.
É porque a Sarah Jessica Parker, ela tem um problema, que você não sabe se ela é bonita ou feia.
Não, nesse filme ela é linda, nesse filme. Porque assim,
ela consegue ser bonita e feia ao mesmo tempo, pra mim.
Não, porque nesse filme específico, as duas outras irmãs, elas não entravam tanto em evidência como a Jessica Parker, sabe? E você ficava, velho, tá errado. É distante um pouquinho, você ficava, tá errado. Mas enfim, acho que faltou alguma coisa aqui pra gente abordar.
Eu acho que não, cara. Acho que os ouvintes já se contextualizaram aí de todo o panteão de monstros aí do universo de monstros, cara.
Tu queria criar algum monstro que tu queria botar dentro desse mundo de monstros? Qual monstro seria do Ulisses?
Ah, cara, o meu monstro chama Carteira Vazia, cara. Que me atormenta todos os dias quando eu começo a pagar minhas dívidas e ele se aproxima, tá ligado? É um monstro sorrateiro, silencioso. O você, problema... cara, tem algum monstro aqui também que é o teu Nemesis, cara?
Mas sim, o problema desse teu monstro é que ele não aparece apenas no Halloween.
Exatamente.
Acho que o monstro que não tem aqui, que acredita que a Universal tá perdendo dinheiro, fico logo dizendo aqui. E se forem fazer alguma coisa sobre, eu não tenho nem a mínima coragem de ver, seria o filme da criatura chamada Caranguejo de Coqueiro.
Ai, te fuder, mano.
Mano,
isso aí nem saiu no podcast. Não tem podcast. Não, isso aí saiu algum podcast, isso aí?
Não, nunca saiu, cara.
Tá.
Se sair algum dia, alguma coisa de Caranguejo de Coqueiro, cara, corro. Porque assim, eu tenho um trauma do Exorcista que eu assisti com 7 anos. Obrigado, pai e mãe, por me traumatizar. E acho que eu nunca tive tanto medo que aquele filme, mas o Caranguejo de Coqueiro, amiguinho, ele passa tudo, tá ligado?
Vai ver, mano. O caranguejo de coqueiro é nosso amigo, mano. Que ele sobe o coqueiro e joga os cocos pra gente, mano. Para pensar.
Pra matar a gente, só pode.
Joga o coco na cabeça, né? Filme de zumbi. Nossa, chega aqui dois investigadores, tem um cara no chão. Meu Deus, mais um caso. Olha aqui, a marca na cabeça. Foi um coco. Aí de lá de longe tem um caranguejo de coqueiro olhando assim.
Caranguejo de coqueiro. O cara tem um nome desse porque ele consegue arrancar a porra de um coqueiro com a pata. Deve ser por causa disso, tá ligado?
Mano.
É muito simples.
Caranguejo de coqueiro é maneiro, mano. Será que é bom comer um caranguejo de coqueiro? Não tem nem como colocar na panela, né? Foda isso.
Não é nada aquilo ali, velho. Não.
Cara, dá aí na mão de japonês que ele prepara um bagulho 28 dias e faz.
28 dias se você volta com Covid-30.
É isso, então. Essa mensagem de paz e amor contra os animaizinhos aí em extinção, que a gente encerra mais um episódio.
Valeu. Obrigado,
nada a concentrar, cara. Nada a adicionar.
Só quero adicionar aí que faltou o Isaac, certo? E no próximo ele vai ter que compensar aí, fazendo as entradas dele magnífica quando ele está alcoolizado pelo vinho de R$2.
Exatamente. É o monstro do Isaac, é o vinho de 10 reais.
O monstro do Isaac é não ter vinho, cara.
Verdade. Enfim, esse é mais um Funny Ragecast, cara, especial aqui, Pocket, pra você. Se você escuta a gente aí, adiciona a gente na sua agregador de podcast favorito e dá aí notinha pra gente, notinha boa, é melhor, ajuda mais. E é isso. Valeu.
E mandem dicas também. Usa a rede social aí, @fanrage. E também o nosso e-mail, fanrage@gmail.com. Manda sugestão, manda crítica, manda o que você quiser. Pode mandar também dinheiro, a gente agradece.
Só não pode mandar rola. A gente não gosta muito.
A gente manda o chat. Valeu, pessoal.
Valeu, falou.